o que eu tenho vivido nesses últimos tempos é aprender a experimentar a Deus. Né? Mas como assim? Só um minutinho. Deu calor já. Como assim experimentar a Deus, né? Quando a gente conhece alguém, a gente de pronto não pode dizer quem é aquela pessoa, não é verdade? Eu não posso chegar aqui e falar assim, se eu acabei de conhecer a presbítera Érica, eu não posso dizer como ela é, como ela age, o que ela gosta, o que ela pensa, qual é o prato que ela mais gosta, quais são as coisas que ela mais gosta de fazer. Mas com o tempo, né, à medida que eu vou conhecendo, à medida que eu tenho um tempo com ela, à medida que eu caminho com ela, né, eu começo a descobrir cada uma dessas particularidades. E assim é o nosso relacionamento com Deus. À medida que eu começo a conhecer a Deus, que eu começo a me envolver com Deus, que eu permito que Deus fale comigo, que eu começo a ouvir a voz de Deus, eu começo a conhecê-lo. E eu começo a experimentar dessa grandiosa experiência que é conhecer a Deus. Né? Então, eu tenho aprendido a experimentar a Deus. Só que isso não é tão simples assim, né? Falar aqui é muito fácil, né? Mas no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na tempestade, né? Nas tribulações, nas doenças, nas tristezas, não é tão fácil assim, mas ele me garante que ele está comigo nesses momentos, assim como ele está comigo na alegria, na abundância, em todos os momentos ele está comigo. Então, eu posso confiar que esse Deus é verdadeiro e que eu posso experimentar tudo isso, né? Então, o que, na verdade, eu queria falar com vocês hoje é algo que eu já ministrei para as pessoas lá da Igreja do Porto. E eu vou falar de novo. Não porque, então você não tinha nada para falar, vai repetir o que você já falou, né? Não, não é isso. É porque realmente tem sido uma palavra que tem falado muito forte comigo. E tem sido algo que eu tenho aprendido nesses dias. Então, eu queria falar com vocês sobre identidade e vontade. Tá bem? Mas, para começar, falar, compartilhar com vocês, dividir aquilo que Deus tem me falado, a gente precisa saber algumas coisas, tá bem? Quando eu falo em identidade, logo vem na cabeça da gente BI, né? Primeira coisa que vem na mente, né? E é por aí mesmo o caminho, né? E assim, eu fui procurar algumas definições. Então, o que vem a ser identidade? É um conjunto de características de um determinado indivíduo, de uma coisa ou de um animal. Então, se eu quero descrever para você quem é alguém, ou como é um animal, ou como é um objeto, eu vou te dar algumas características. Eu vou te explicar como é aquilo. E aí, na sua mente, você vai fazer uma ideia. Pode ser que não seja aquilo. Pode ser que o dia que você se deparar ou com aquela pessoa, ou com aquele objeto, você fale, puxa, mas não foi isso que eu imaginei, né? A descrição não era bem parecida com o que eu imaginava. Mas isso é identidade. É aquilo que me caracteriza. É aquilo que diz quem eu sou. Né? Então, se eu quero explicar para alguém, olha, meu pai é assim, baixinho, um pouco gordinho, tem cabelo grisalho, tem uma cabeça um pouco grande, vocês vão começar a imaginar como ele é. Né? Pode ser que o dia que vocês venham a conhecê-lo, puxa, mas André exagerou um pouco. Mas eu tentei transmitir como ele era através das características que ele tem. Né? Podem ser físicas, podem ser de caráter pessoal, né? Olha, essa pessoa é honesta, essa pessoa não é honesta, essa pessoa é meiga, ou ela fala demais, ou ela tem uma aparência meio assim, de ser meio grosseira, né? Então, tudo isso tem a ver com quem eu sou. Essa é a minha identidade. E vontade? Vontade é mais fácil, né? Mas o dicionário diz o seguinte, que vontade é capacidade através da qual tomamos decisões frente ao que nos parece. Então, quando eu estou diante de uma situação e eu tenho que decidir, isso é a minha vontade. É a minha vontade sendo colocada em jogo, em questão. Então, se eu vou para a direita ou para a esquerda, numa bifurcação, né? Às vezes eu decido em cima da hora, fui pela direita, era pela esquerda, se eu tenho que ficar ou ir, se eu tenho que falar sim ou não, isso tudo tem a ver com a minha vontade, com aquilo que eu decido. Abre para mim, por favor, aí em 1 Pedro 2,9. Um texto muitíssimo conhecido de cada um de nós. Primeiro a Pedro 2,9. Amém? Vamos esperar um pouquinho só. Bom, vou ler aqui, tá bem? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu descobri aqui, nesse texto, uma série de características, não é verdade? Quando eu digo que alguém é alguma coisa, isso é o conjunto de características daquela pessoa. Isso é o que define aquela pessoa, né? E esse texto está se referindo a nós. Nós quem? Nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Nós que somos filhos de Deus. Nós que fomos chamados pelo seu nome. Então, o que nós somos? Nós somos uma geração eleita. Quem tem a sua Bíblia aí, pode ver comigo, olha. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. É pouco isso para você? Para mim parece uma coisa grande, né? E me dá a sensação de responsabilidade, né? Então vamos lá. Vamos ver se você consegue abrir sua Bíblia aí sem ajuda aqui do computador. Salmos 24, 6. Amém? Essa é a geração daqueles que buscam. Daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então, nós descobrimos que uma geração busca quem? Busca a face de Deus. E nós, como parte dessa geração eleita, temos que ser aqueles que buscam a Deus. A Bíblia diz que Deus está à procura daqueles que o buscam, em espírito e em verdade, daqueles que o adoram. Então, você, como geração eleita, tem que se colocar nessa posição de alguém que busca a face de Deus, de alguém que está sempre à procura desse Deus, de conhecê-lo mais de perto, de ter mais intimidade com ele, de se relacionar cada dia mais com ele, de experimentá-lo. O que mais que nós somos? 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, de novo, a Bíblia diz que nós somos sacerdócio, né? E aqui não fala só de ser sacerdócio real, mas de ser um sacerdócio santo. O sacerdote era aquele que oferecia diante de Deus, que levava diante de Deus o sacrifício pelos pecados do povo. Então, a gente muda de nível, né? A gente muda de condição. Antes eu era um pecador. Hoje eu sou aquele que posso interceder por outros diante de Deus. Essa era a função do sacerdote. Então, Deus sempre vai nos elevar de nível. Mesmo que muitas vezes a gente não consiga ainda corresponder. O que acontece é que Deus me olha não como eu sou hoje. Mas Deus é um Deus atemporal, então ele me vê lá na frente. Ele consegue me ver como eu vou ser, como ele me criou para ser. Né? E isso tem sempre a ver com a minha identidade. Enquanto eu ficar pensando em quem eu era, enquanto eu ficar me lembrando do que eu podia ter sido, eu nunca vou enxergar e eu nunca vou entender o que Deus tem para mim. Eu nunca vou conseguir caminhar naquilo que Deus preparou para a minha vida. E nação santa, Gênesis 12, 2. Esse é fácil, né? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, essa é uma promessa que foi dada a Abraão lá no início, que dele seriam benditas todas as famílias da terra, que a partir dele, Deus estaria levantando uma outra nação, uma nação santa, e nós fomos inseridos nessa promessa. Né? A promessa foi dada a Abraão, mas ela nos alcança, porque quando nós entendemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, e através do sacrifício de Jesus, nós fazemos parte desse reino, essas bênçãos nos alcançam. Então, nós começamos a pertencer a essa nação. Então, vocês estão percebendo que nós começamos a identificar aqui quem realmente nós somos. Né? Pode ser que a princípio eu não esteja enquadrada em todas essas condições, mas eu vou caminhando para isso. Né? O objetivo de Deus para a minha vida é que eu vá crescendo e vá caminhando para isso. Salmo 144, 15. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, um povo que foi comprado para Deus, que passou a ser propriedade exclusiva de Deus, que tem o Senhor Deus como objetivo, como o Senhor realmente, é um povo abençoado, é um povo que foi comprado para Ele. Né? Então, quando a gente volta lá em 1 Pedro... Vê se agora a gente consegue aí no computador. 1 Pedro 2,9. Então, eu vou ver que identidade é aquilo que me define. Então, eu como filho de Deus, como pertencente do reino, eu tenho que ser o quê? Uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa e faço parte de um povo que foi adquirido, que foi comprado por um alto preço. Esse é o conjunto de características que me define como filho, como servo de Deus, como alguém que busca agradar o coração de Deus, como alguém que começa a aprender a experimentar a Deus. Tudo bem, mas por que eu tenho todas essas características? Qual é o objetivo? Qual é o propósito de tudo isso? Né? Para que eu preciso ser uma geração eleita? Para que eu preciso ser um sacerdócio real? Para que eu preciso ser uma nação santa e um povo adquirido? Para que tudo isso? Se eu continuar lendo o versículo, eu vou descobrir. Porque Deus, ele é tão soberano, ele é tão perfeito, que ele não vai me fazer ser ou me chamar para algo que não tem uma razão. Né? Então, na continuação do versículo, diz o seguinte: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso não é pouca coisa, né? Isso é muita coisa. E é muita responsabilidade. Então, eu era alguém que estava perdido, eu era alguém que não tinha esperança, eu era alguém que não sabia no que acreditar, que não tinha direção para a minha vida. E aí Deus me chama e me diz uma coisa, que eu sou tudo isso aqui. Para quê? Para que eu possa sair das trevas e ir para o reino da sua maravilhosa luz. Mas não só eu, mas para que eu possa levar outros a viver essa realidade também. Então, eu passo a ser pertencente do corpo, do reino, da família de Deus. E quando eu entendo essa realidade na minha vida, eu começo a trazer outros também, né? Eu estive conversando com os adolescentes e uma pergunta que eu fiz para eles. Se você tem algo interessante, se você ganha um tênis novo, né, que você quer fazer? Além de cuidar, de usar, você quer sempre mostrar para alguém, não é verdade? Você quer mostrar para seus amigos, você quer, de uma certa forma, exibir aquilo que você tem de novo, né? E guardadas as devidas proporções, tem que ser assim conosco também. Quando a gente tem algo bom, quando a gente tem algo que muda as nossas vidas, que faz a diferença, a gente tem que querer transmitir isso para as outras pessoas, né? Seja através daquilo que nós temos vivido, através de palavras, através de uma oração, através de um convite para vir à igreja, para ir ao grupo de comunhão. Mas eu tenho que transmitir, porque isso me enche de tal forma que não dá para ficar só aqui. Não dá para ficar só comigo. Eu preciso dividir isso com outras pessoas. Mas eu só consigo fazer isso quando eu entendo quem eu sou. Quando eu não tenho essa identidade, quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei tudo isso aqui que diz em 1 Pedro 2,9, eu vou ficar perdido, não é verdade? Como é que eu vou ensinar um caminho para uma pessoa que eu não sei qual é? Como é que eu posso explicar para alguém como chegar, sei lá, em Cascais, se eu nunca fui para lá? Se vocês me perguntarem como faz para chegar lá, eu não sei. Eu não sei o caminho, eu não sei o trajeto. Eu posso até me informar, né? Eu posso buscar na internet, eu posso fazer pesquisas, mas eu vou sempre dizer algo que eu acho, que eu imagino, que eu penso. Agora, se eu já fui para lá, eu vou dizer com exatidão como é que chega lá. Se vocês me perguntarem como é que vai para o porto de comboio, eu sei. Eu sei exatamente o caminho que se faz. Eu sei ir de intercidade, eu sei ir de alfa pendular, eu sei quanto tempo demora, eu sei em que estação descer, porque eu já fiz esse caminho. Eu já vivi isso. Eu já passei por essa experiência. E posso dizer que é uma viagem muito agradável. Então, isso tem que ser assim na nossa vida, no dia a dia. Isso tem que ser real para nós. Olha, eu queria te apresentar a Jesus, sabe por quê? Porque ele mudou minha história. Eu queria falar para você de Jesus porque ele curou a minha família, porque ele restaurou meu lar, porque ele supriu as minhas necessidades. Quando a gente estava cantando esse último louvor, passou um filme assim pela minha cabeça, né? E eu me lembrei desde a época que eu me converti. Olha que faz tempo. Foi um filminho meio longo. Mas eu comecei a pensar que, assim, às vezes quando a gente se converte, quando é adolescente, quando é criança, Deus nos livra de muitas coisas, né? Graças a Deus por isso. E eu tinha um amigo que falava assim que meu testemunho era sem graça, que não tinha nada de interessante que tivesse acontecido na minha vida. Mas eu louvo a Deus pelos livramentos, né? Louvo a Deus porque ele me permitiu experimentar uma adolescência com ele, uma juventude com ele. E aí eu comecei a me lembrar de agradecer a Deus por todos os momentos de alegria, por todos os momentos de paz, e mesmo nos momentos de tempestade, ou de dor, ou de sofrimento, ou de infidelidade da minha parte, ou de falta de fé da minha parte, né? Mesmo nesses momentos, Deus estava ali comigo. Mesmo nessas situações, eu pude experimentar o amor de Deus. Então, isso tudo tem a ver com quem eu sou, com quem eu descubro que eu sou em Deus. Isso é o que me define como filha de Deus, né? Ok, então já descobri o que é identidade. Tudo bem, e o que eu faço com isso, né? Vamos lá, mais um pouquinho de palavra. Então, isso tudo é o que eu devo ser, ou pelo menos aquilo que Deus espera de mim, né? E outra coisa, é Ele, como Ele me chama para isso, é Ele que me capacita, né? Porque às vezes eu imagino assim, ah, mas eu não consigo ser tudo isso. Eu, por mim mesmo, não posso ser nada disso, aliás. Mas é Deus quem me capacita, é Deus quem me transforma, é Deus quem muda a minha vida, né? Efésios 1, de 3 a 6. Nós vemos no finalzinho lá do 1 Pedro que nós somos tudo isso para cumprir um propósito, não é verdade? Um de 3 a 6. Amém. Todo mundo achou? Tô ouvindo aí numas folhear de Bíblias. Bom. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Bom, aqui nesse texto a gente descobre mais algumas coisas que nós somos ainda, né? Nós somos santos e irrepreensíveis. Por quê? Porque Deus já nos elegeu assim. Ele nos chamou antes da fundação do mundo para que a gente fosse dessa forma, né? Deus é que coloca em cada um de nós o desejo de buscar, o desejo de conhecer quem ele é, o desejo de o servir. Até esse desejo é ele que impõe em nós. E ele nos chama para isso, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, né? Quando a gente fala santo, existem várias definições, né? Mas a que mais comumente a gente usa é separado. Então, eu sou separado de quê? Separado do mundo, separado do pecado, separado das atitudes erradas, dos pensamentos ruins. Então, eu tenho que me separar dessas coisas, né? Elas têm que estar longe de mim. Mas aqui diz o seguinte, que eu tenho que ser santo e irrepreensível diante dele em amor, né? Então, o amor tem que superar tudo aquilo que existe em nós. E esse amor vem de quem? Esse amor vem da parte de Deus. Então, quando eu começo a entender que é Deus quem me chama, que ele me dá uma identidade e que ele coloca em mim o desejo de o servir, eu descubro que a minha vontade tem sempre que ser para ele. Tem sempre que ir de encontro àquilo que ele espera de mim. E se vontade é aquilo que eu decido, essa agora é a minha parte. Deus já me apresentou tudo. Já disse quem eu sou, já disse o que ele espera de mim, já disse para que ele me chamou, já disse como eu devo ser, né? Ele já me chamou para ser filho, fala que ele me predestinou para filho, por adoção por Jesus. E aí ele espera que eu tome a decisão, que eu coloque em prática a minha vontade. Porque Deus não me olha como uma massa, né? Deus não olha lá do céu e vê um monte de gente aqui. Não vê números, né? Ele olha lá do céu e vê cada um de nós. Ele respeita a sua individualidade. Ele, quando ele te chama como filho. E quem é pai, quem é mãe, sabe que por mais filhos que tenha, cada um é diferente. Cada um tem uma característica, cada um age de uma forma. Mesmo sendo criado na mesma casa, sendo criado da mesma maneira, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua identidade, né? E nós, como filhos de Deus, somos tratados assim. Deus nos olha realmente como indivíduos. Ele respeita os nossos limites, ele respeita o tempo de cada um de nós, ele respeita, às vezes, até a nossa falta de fé, né? A nossa falta de vontade, a nossa falta de ânimo. E o que Ele espera de nós é que nós tomemos a decisão correta. Porque Ele coloca já nas nossas vidas o desejo de o servir. Mas se eu não der um passo, se eu não tomar uma posição, se eu não tiver vontade, eu vou ficar lá. Vou ficar lá vendo todo mundo ser abençoado, vou ficar lá vendo todo mundo crescer, vou ficar lá vendo Deus fazer milagres na vida de um monte de gente, e eu estou lá. Como diz lá no Brasil, esperando a banda passar. Não é? Então, eu preciso decidir, eu preciso dar um passo nessa direção. Essa parte é comigo, né? E quando eu volto aqui, no que eu disse para vocês, que é definição de identidade e vontade, então eu entendi que identidade é aquilo que eu sou, é aquilo que me define, e vontade é aquilo que eu decido ser. E lá em 1 Pedro, Deus diz para que Ele me chamou, para anunciar as suas virtudes, para arrancar pessoas e também para sair das trevas e para o reino da sua luz. Em Efésios, Ele diz que eu já fui abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, tudo que Deus tem reservado e planejado para a minha vida já aconteceu, né? A obra da cruz, ela foi perfeita. Naquele momento que Jesus pagou o preço por mim e por você, tudo foi consumado ali. Todas as bênçãos, todas, a Bíblia diz o seguinte, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Essa tem que ser a minha posição, posição de filho, posição de alguém que entende quem é e que decide ir em direção à vontade de Deus e que decide tomar um passo em relação a isso. Então, eu decido se eu quero servir a Deus, eu decido se eu quero ser abençoado. As bênçãos já estão lá. Eu já fui abençoado, agora eu decido tomar posse disso. Eu decido viver isso a cada dia. Ou eu escolho viver pelos cantos, reclamando, choramingando, vivendo de migalhas, né, que caem da mesa. Essa é a opção minha, essa é a minha decisão a cada dia. Então, quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo tudo que Deus já planejou para a minha vida, eu descubro que Ele tem um propósito. E eu decido viver esse propósito. Porque Deus já me vê lá na frente, Deus já me conhece, conhece meu passado, meu presente e meu futuro, mas Ele já tem algo planejado para mim. Então, a minha função, a minha parte é entrar nesse plano, é querer fazer parte de tudo isso que Ele estabeleceu para a minha vida. Amém? Então, o que eu queria dividir com vocês nessa manhã é exatamente isso. Quando eu descubro quem eu sou e começo a caminhar em direção ao plano, ao propósito de Deus, a minha vida toma uma outra dimensão. A minha vida começa a caminhar de uma forma completamente diferente. Não vou enganar vocês e dizer que é fácil. Não é fácil. Né? A gente costuma dizer que algumas pessoas anunciam um evangelho barato. E essa não é a nossa característica. Né? Nós temos que ser realistas. Abandonar o pecado é difícil. Deixar de viver uma vida medíocre é difícil. Confiar em Deus é difícil. Mas Ele me garante a vitória. Ele me garante a plenitude. Ele me garante uma vida de glória em glória. Então, ao invés de eu ficar olhando para aquilo que eu deveria ser, ou que eu poderia ter, ou que poderia ter acontecido comigo, eu tenho que olhar para quem? Eu tenho que olhar para Jesus. Né? Eu tenho que olhar para o meu alvo. Eu tenho que me focar naquilo que Deus tem para a minha vida, no propósito que Deus já estabeleceu para mim. A Bíblia não diz que quando eu me converto, quando eu aceito Jesus, aí Deus começa a pensar em como eu poderia ser. Aí Deus começa a imaginar de que forma Ele poderia me abençoar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. A Bíblia diz que eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agora, muito mais do que viver essa expectativa de eu preciso ser abençoado, eu preciso alcançar isso, eu preciso viver aquilo, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. A partir de agora eu sou crente, então eu vou ter tudo, eu tenho direito a tudo, afinal de contas Deus já me abençoou. A nossa postura deve ser de alguém que vive como filho, né? Não como alguém que entra numa família só pensando na herança. O filho desfruta da família, o filho desfruta do pai, o filho vai desfrutando, né, dia após dia, de tudo aquilo que ele tem. Ele já tem, já é dele, ele não precisa se preocupar, ele não precisa ser afoito ou ficar fixo numa coisa só, porque ele já tem tudo aquilo, já é promessa, já está lá, né? A gente costuma ver muitos filhos que começam a brigar pela herança dos pais antes deles morrerem. Já dividem em vida tudo que os pais têm, para não correr o risco, né? Nós não precisamos nos preocupar com isso, porque o nosso Deus já nos prometeu e Ele nos garante. Ele é a garantia de que todas as bênçãos nos pertencem. Então eu tenho que viver a cada dia experimentando desse Deus. Né? A cada dia eu vou provar um pouco desse Deus. Então, é no momento de sofrimento, Deus me dá alegria, me dá paz. No momento de enfermidade, Ele dá uma cura, Ele faz um milagre, Ele traz salvação, Ele restaura um relacionamento. Então, eu vou vivendo e experimentando esse Deus a cada dia e vou aprendendo a conhecer dele cada vez mais. Então, é isso que me torna um filho verdadeiro. É isso que me torna alguém que busca estar no propósito de Deus. Então, eu queria te convidar agora a pensar aqui um pouquinho comigo. Vamos fechar os nossos olhos?